Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2016 da Ouro Fino Saúde Animal. Hoje temos a presença do senhor Dorival Coralte Neto, CEO, e o senhor Fábio Lopes Júnior, CFO e diretor de Relações com Investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o inglês. Todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente pela internet no endereço ri.ourofino.com. Nesse endereço, os senhores identificarão o banner com o título Webcast 1T16, que os conduzirá à plataforma da apresentação. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Ouro Fino, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Ouro Fino e podem afetar a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora eu gostaria de passar a palavra ao senhor Dorival Coralte Neto, que dará o início à apresentação. Por favor, senhor Dorival Coralte Neto, pode prosseguir com a sua apresentação.
Boa tarde a todos. Agradeço pela participação em nossa teleconferência de resultados do primeiro trimestre do ano de 2016. Nesse trimestre, conforme planejado, definimos algumas ações estratégicas nas unidades de animais de produção e animais de companhia, com o objetivo de aumentar nos períodos seguintes os níveis de lucratividade e retorno aos acionistas. Destacamos nossos esforços para repasse de preços, cientes que essa ação resultaria em ajustes naturais de acomodação do mercado. O repasse de preços foi combinado com o fato do primeiro trimestre ser caracterizado por ser sempre o menos representativo em termos de receita e lucratividade. Com isso, houve menor diluição de despesas e custos fixos, que foram mais em linha com o quarto trimestre de 2015. Nesse contexto, nossas receitas totais cresceram 12,6%, alcançando R$ 98 milhões. No segmento de animais de produção, realizamos ajustes em nossa estrutura comercial, com expansão de regionais estratégicas e renovação do quadro com vistas a maximizar o potencial de geração de negócios, resultando em um crescimento em linha com nossas expectativas. Atingimos um crescimento de 9,7% no primeiro trimestre de 2016, para um total de 74,8 milhões em receitas. Em animais de companhia, a Ouro Fino Distribuição Pet iniciou suas atividades de atendimento direto aos pet shops e clínicas da região sul e oeste da cidade de São Paulo, com vendas a partir de março. Também realizamos a substituição de dois distribuidores em importantes regiões. Dentre os segmentos em que atuamos, este é o que tem mais exposição à situação macroeconômica do Brasil. Com isso, as receitas decresceram 5,4%. Para um total de 14,1 milhões, mas evoluímos para uma estrutura mais adequada para o crescimento nos próximos períodos. O processo estratégico de internacionalização segue forte e estamos colhendo os frutos da estruturação feita ao longo de 2015, no México e na Colômbia. Como resultado, as receitas totais de operações internacionais totalizaram R$ 9,1 milhões, um crescimento de 133,3% comparado ao primeiro trimestre de 2015. Em linha com a nossa estratégia de crescimento via inovação, lançamos mais dois produtos para animais de produção. O Resolutor, antimicrobiano injetável, à base de marbofloxacina para bovinos e suínos, com foco em problemas respiratórios. E a Orovac Raiva, vacina contra a raiva bovina e primeiro produto do novo portfólio de vacinas. Adicionalmente, criamos uma estrutura interna de M&A para análise seletiva de oportunidades de mercado, incluindo a aquisição de plataformas e tecnologias. Destacamos ainda que a construção da nova planta de produtos biológicos segue em linha com o cronograma, com a previsão de começo de produção para 2017. Estamos otimistas com as ações estratégicas implementadas, que irão desempenhar papel importante nos resultados dos períodos seguintes. Passo agora a palavra ao nosso CFO, o diretor de Relações com Investidores, Fábio Lopes, que irá comentar os resultados do período.
Obrigado, Dolivar. Boa tarde a todos. Iniciando a apresentação, no slide da página 3, destacamos o crescimento da nossa receita líquida de vendas em 12,6% no primeiro trimestre de 2016, alcançando o valor de R$ 98 milhões de reais contra R$ 87 milhões de reais no primeiro trimestre de 2015. No slide da página 4, detalhamos a receita líquida em cada um dos nossos segmentos de negócio. No segmento de animais de produção, o valor da receita líquida do primeiro trimestre de 2016 foi de R$ 74,8 milhões, de reais, com crescimento de 9,7% em relação aos R$ 68 milhões de reais do mesmo período de 2015. Destacam-se o repasse de preços feito gradualmente ao longo do trimestre, o aumento das receitas de protocolos de inseminação artificial e crescimento na linha de antimicrobianos, com a contribuição do lançamento do Resolutor. Além disso, no mês de março de 2016, registramos um crescimento de 14% em relação a março de 2015. Em animais de companhia, a receita líquida do primeiro trimestre de 2016 foi de R$ 14 milhões, reais, um recuo de 5,4% comparado aos R$ 14,9 milhões de reais do mesmo período de 2015, refletindo substancialmente a decisão da companhia de implementar o projeto Ouro Fino Distribuição PET, que iniciou suas vendas apenas em março de 2016. E ainda o impacto dos ajustes no canal de distribuição com a substituição de dois distribuidores, que foram parcialmente compensados pelo repasse de preços. Gostaríamos de destacar que em março de 2016, registramos um crescimento de 20% em relação a março de 2015 em animais de companhia. No segmento de operações internacionais, a receita líquida do primeiro trimestre de 2016 foi de R$ 9 milhões, reais, com crescimento de 133% em relação aos R$ 3,9 milhões de reais do primeiro trimestre de 2015. Esse crescimento deve-se substancialmente ao aumento das vendas das subsidiárias do México e da Colômbia, que já representam aproximadamente 50% das exportações, além do início da exportação de vacinas contra a febre aftosa para a América Latina, nesse primeiro momento, para o Paraguai. No slide da página 5, analisaremos o lucro bruto e o FG&A. O lucro bruto alcançou R$ 52 milhões de reais no primeiro trimestre de 2016, um aumento de 1,6% em comparação aos R$ 51,3 milhões de reais do primeiro trimestre de 2015. A variação na margem bruta no primeiro trimestre de 2016 decorre substancialmente da menor representatividade em relação às receitas anuais do primeiro trimestre, contribuindo para uma menor diluição dos custos fixos, que apresentam uma base mais em linha com o quarto trimestre de 2015, com o impacto do repasse do dissídio e da inflação. Cabe destacar ainda a menor participação do segmento de animais de companhia e menor lucratividade da linha de aves e suínos. As despesas com vendas gerais e administrativas do primeiro trimestre de 2016 somaram R$ 50,7 milhões. O crescimento de 21,6% comparado ao primeiro trimestre de 2015 reflete substancialmente uma base de despesas fixas mais alinhada ao quarto trimestre de 2015, o aumento das estruturas comerciais internacionais e as mudanças estratégicas efetuadas na força comercial nacional, em linha com o plano estratégico de ampliação da participação de mercado onde a companhia atua. Adicionalmente, a menor representatividade das vendas do primeiro trimestre em relação aos demais trimestres do ano, devido à sazonalidade normal do negócio, também contribui para o aumento de 3,8 pontos percentuais no SG&A em relação à receita no período. No slide da página 6, temos o EBITDA e a margem EBITDA. No primeiro trimestre de 2016, o EBITDA ajustado totalizou R$ 6,6 milhões, com margem EBITDA ajustado de 6,6%. Esse resultado reflete substancialmente, conforme comentado nos slides anteriores, os componentes fixos de custos e despesas mais comparáveis ao quarto trimestre de 2015. No slide da página 7, apresentamos a despesa financeira líquida, a despesa de imposto de renda e contribuição social e o lucro líquido. A despesa financeira líquida no primeiro trimestre de 2016 foi de R$ 4,6 milhões, contra 0,7 milhão do primeiro trimestre de 2015. Esse incremento é reflexo de um nível de endividamento líquido menor no primeiro trimestre de 2015, reflexo do aporte de recursos do IPO realizado em outubro de 2014. O imposto de renda e a contribuição social do primeiro trimestre de 2016 tiveram um efeito positivo de R$ 1,4 milhões, reflexo do prejuízo observado no trimestre. O prejuízo líquido do primeiro trimestre de 2016 totalizou R$ 1,8 milhões, refletindo substancialmente o aumento das despesas financeiras e um menor EBITDA ajustado, devido principalmente aos componentes fixos do custo e do SG&A. No slide da página 8, analisamos a dívida bancária líquida da companhia. No primeiro trimestre de 2016, o índice da dívida líquida sobre EBITDA ficou em 1,64 vezes e o índice de dívidas líquidas sobre patrimônio líquido foi de 0,49 vezes. Em relação ao custo médio da dívida em 31 de março de 2016, o percentual foi de 8,98% ao ano. A companhia fechou 31 de março de 2016 com caixa de R$ 43 milhões. Na página 9, destacamos os investimentos em P&D no primeiro trimestre de 2016. Os investimentos em P&D totalizaram R$ 7 milhões e representaram 7,2% da receita líquida do período, em linha com os dados históricos. Na página 10, temos os lançamentos do primeiro trimestre de 2016. Foram dois novos produtos para animais de produção: o resolutor antimicrobiano injetável à base de marbofloxacina para bovinos e suínos com foco em problemas respiratórios, e a Orovac Raiva, vacina contra a raiva bovina e primeiro produto do novo portfólio de vacinas. Na página 11, demonstramos o desempenho da nossa ação desde o IPO até 31 de março de 2016. A ação no IPO foi precificada a R$ 27,00, em 31 de março de 2016 fechamos cotados a R$ 43,80. Uma valorização de 62,2% no período, comparativamente o Ibovespa no mesmo período caiu 7,8%. Para finalizar, no slide da página 12, gostaríamos de ressaltar: nosso crescimento da receita líquida em 12,6% no trimestre, alcançando R$ 98 milhões, lançamos mais dois produtos. A Ourofino Distribuição Pet iniciou suas atividades de atendimento direto aos pet shops e clínicas na região sul e oeste da cidade de São Paulo. Nosso planejamento para a planta de biológicos segue em linha para iniciar a produção no início de 2017 e seguimos muito motivados em 2016 para buscar as nossas metas com bastante determinação e agilidade. Agradeço a atenção de todos. Estamos abertos às perguntas.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione asterisco 1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte sustenido para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. O senhor Antônio Barreto, Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Dolivar. A minha primeira pergunta é em relação ao repasse de preço que vocês fizeram no primeiro tri. O repasse foi feito mais para o final do primeiro tri e eu queria saber também como que a concorrência se comportou em relação a esse repasse de preço. Se vocês viram a concorrência de maneira geral seguindo vocês nesse repasse e se já dá para a gente imaginar que a gente pode ver uma recuperação de margem no segmento de animais de produção, pensando que nos últimos dois tris a gente viu uma margem bruta um pouquinho mais baixa.
Obrigado, Antônio, pela pergunta. O repasse de preço ele se dá sempre na virada do ano e há uma diferença bastante tênue em relação às empresas, geralmente, sobre a postura de repasse de preço. Isso tem a ver um pouco com a maneira de atuação. Tem empresas que possuem canais de distribuição diferentes e esse repasse de preço muitas vezes não chega na ponta com a mesma velocidade que normalmente nós temos condição de fazer. Isso dá uma dificuldade, às vezes, de entendimento e acomodação do mercado frente ao esforço que nós fizemos. Outro perfil que é importante é que você faz um repasse de preço, mas a linha é bastante vasta. E existe, às vezes, oportunidades mercadológicas e mix de produtos que possam dar uma diferenciação desse repasse de acordo com a sazonalidade das suas vendas. Então, são dois aspectos importantes. Assim o fizemos, temos a expectativa de melhoria de margem para os próximos trimestres. Isso é o que está como guidance importante para toda a organização, em todos os segmentos, e o preço é um dos elementos importantes para que a gente venha conquistar uma posição diferente e aumento dessa margem.
Está ótimo, Dolivar, muito claro. E a minha segunda pergunta em relação à distribuição. Vocês mencionaram a substituição de dois distribuidores, né? Se vocês pudessem dividir aqui com a gente por que dessa substituição, e qual o potencial impacto que ela teve no primeiro tri, seja em volume, seja em custo não recorrente, alguma métrica que vocês possam dar para a gente?
Olha, a questão da substituição da distribuição e a vontade da empresa em estar se colocando dentro desse mercado nesta posição, ela já foi até expressa nas outras conferências que a gente fez. Mas, basicamente, né? Nós tínhamos uma performance que não estava adequada para a região tão importante quanto São Paulo e, além disso, nós tínhamos assim, a vontade de formalizar a participação da empresa nesse ponto para servir como distribuidora escola para todos os outros distribuidores nossos ao redor do Brasil, né? Então, tomamos a decisão de estar numa posição diferenciada, estratégica, frente ao modelo de nos colocarmos dentro do canal da parte PET, dentro de uma região que a gente estava sofrendo dificuldades com a parte de performance mesmo, e a gente aproveitou e estabeleceu um processo de distribuidor escola. Só para você ter uma ideia, a gente já tem tomado providências de substituição de distribuidores quando a performance não é adequada. Mas junto com isso, o fato de nós termos a possibilidade de estabelecer uma relação de maior troca de aprendizado e de objetivos que a empresa tem junto com seus distribuidores.
Está ótimo, obrigado.
O senhor Márcio Márcio Montes, do Banco do Brasil, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde, Fábio. Obrigado pela oportunidade. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho a respeito das altas nos custos e nas despesas com vendas. A gente sabe que, eventualmente, de acordo com a época do ano, o mix pode não ser o mais adequado, mas a gente vê que os custos se elevaram bastante em relação ao valor de vendas, né? E as despesas com vendas estão significativamente mais altas em relação aos custos do ano anterior, né? Então, dá para você detalhar um pouquinho mais esses itens, por favor.
Márcio, sobre a questão dos custos e despesas, a gente teve vários repasses de dissídio e inflação durante o ano de 2015, e 2016 já começa com esses novos patamares. Em relação à despesa, a estrutura, por exemplo, internacional, tanto na Colômbia como no México, é muito maior do que existia no primeiro trimestre de 2015. Na verdade, no primeiro trimestre de 2015, a gente não existia estrutura nem na Colômbia e tínhamos uma estrutura comercial no México extremamente reduzida. Então, nós aumentamos muito a estrutura comercial internacional, um pouco durante o segundo semestre de 2015, e começamos 2016 já numa estrutura bem maior. Em relação ao mercado interno, a gente também fez alguns ajustes de áreas, aumentando a quantidade de pessoas, aumentando a penetração em regionais que a gente julgava ser importante, e a gente fez todo esse aumento nesse primeiro trimestre de 2016, mas que ele já começou no segundo semestre de 2016. Então, o que a gente gostaria de deixando claro é que a estrutura, tanto de vendas como a estrutura de custo, ela já vem reflexo das atitudes que a empresa tomou durante o ano de 2015. No comércio exterior é fácil mostrar o resultado dessas atitudes pelo crescimento que já está vindo forte em relação aos anos anteriores, é reflexo um pouco do aumento da estrutura. Em relação a custo, é a mesma coisa, a gente já teve um dissídio no ano passado, teve inflação, então a estrutura de custos internos da companhia relacionadas aos produtos, ao custo dos produtos vendidos, também vem num composto fixo mais elevado, e também o primeiro trimestre, ele representa o menor trimestre relativo ao total de vendas da companhia. Então ele dilui menos os custos fixos ligados à produção.
Ah, e então a gente pode entender que, embora o CPV das operações internacionais tenha subido cerca de 200%, né, do primeiro quarto de 15 para 16, e as despesas com vendas em torno de 340%, a gente pode acreditar, então, que a gente vai ter uma boa diluição nos próximos trimestres, é isso?
Em relação ao custo das operações internacionais, teve uma diminuição da margem bruta ou, consequentemente, do CPV, também em relação a que a gente deixou claro que a gente teve uma venda de vacina contra a febre aftosa para o Paraguai, como busca de alternativa para maximizar valor para esse produto, e esse produto tem margem bruta menor. Então, a gente não espera uma diminuição de margem bruta para o comércio exterior, mas sim também uma manutenção em relação à margem bruta dos períodos anteriores em operações internacionais. Nos outros segmentos, a gente sim espera uma melhora da margem bruta para os próximos períodos. Em relação à despesa, a gente com certeza espera a diluição conforme o faturamento for ficando mais representativo nos próximos períodos.
Ok, obrigado.
O senhor Joseph Giordano, do JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, boa tarde a todos. Obrigado pela pergunta. Uma pergunta aqui do lado do capital de giro. Eu queria entender um pouquinho tive uma redução, digamos, até que bastante grande nas contas de pagamentos a fornecedor. Eu queria entender se teve alguma mudança aqui nessa política. Até quando a gente olha do lado de estoque, a gente não tem nenhum crescimento. Então, eu queria entender um pouquinho o que essa dinâmica de capital de giro, até entender o que vocês estão fazendo na ponta de recebível, né? Porque continua ainda bastante longo. Isso aí. Obrigado.
Ô, Joseph, a gente tem trabalhado desde o final do ano passado e colocamos como algumas metas importantes para nós internamente a diminuição da necessidade de capital de giro. Mas é claro que esse primeiro trimestre você tem um reflexo da grande venda que teve no primeiro trimestre, no último trimestre de 2015, e consequentemente a gente teve um recebimento grande do faturamento grande que teve no último trimestre de 2015. A gente vê uma diminuição da necessidade de capital de giro como um objetivo que a gente está buscando nos próximos, não só em 2016, mas também em 2017 e 2018, nos próximos anos. Em relação a fornecedor, é claro que a nossa estrutura de capital e nosso custo de capital, ele é relativamente mais barato do que dos nossos fornecedores. Então, às vezes, a gente encontra oportunidades de fazer alguns pagamentos que a gente consiga alguns descontos favoráveis para a companhia.
Perfeito. Obrigado, Fábio. E só mais uma pergunta aqui do lado de animais de produção. Tenta se já tem alguma visibilidade do preço de venda da vacina de aftosa para esse primeiro ciclo de 16, como se comparou no ano passado.
Essa tendência que está tendo, Joseph, é de não repasse de preço para a vacina de contra a febre aftosa em 2016. Infelizmente, essa é uma das situações, um dos drives não adequados que a gente está sentindo no mercado nesse momento.
Inclusive, a empresa continua buscando alternativas, tanto de diminuição de custo de fabricação de aftosa, mas também de venda. E foi o que a gente já fez nesse primeiro trimestre, olhando essa tendência para os próximos períodos, de venda para o Paraguai com preço relativamente bem mais alto ou mais alto do que no mercado interno. Em compensação em outras linhas, a gente vê um crescimento aí bem forte, principalmente aí, como a gente falou, em produtos para linha de reprodução animal e outros produtos bem técnicos, a gente vê um crescimento importante para o ano.
Só para entender essa dinâmica da aftosa, sobre o que vocês estão vendo, excesso de capacidade produtiva, algum competidor sendo especificamente mais agressivo ou até mesmo desovando estoque passado, só para entender o que está acontecendo e se dá para extrapolar para algum outro subsegmento. Entendo que vocês estão migrando para onde tem mais valor agregado na cadeia produtiva, mas só para entender um pouquinho essa dinâmica nos produtos, digamos, um pouco mais básicos.
A dinâmica da aftosa, né, conhecidamente, né, a aftosa é um produto de demanda finita, né, determinado por volume pelo próprio governo. Então, ele está diretamente relacionado o preço com a quantidade de oferta do produto no mercado. Em virtude da lei de livre concorrência, uma oferta muito grande, você, em uma demanda finita, você tem uma pressão neste momento de excesso de produto sendo ofertado no mercado. Então, quando você tem excesso de produto ofertado no mercado, você tem maiores problemas em termos de fixação de preço, uma vez que o produto, em termos de qualidade e aprovação, ele sofre toda a base regulatória do próprio governo para a liberação dos produtos. Frente à dinâmica da importância do produto, no nosso entendimento, o produto continua sendo um produto importante para o negócio de sanidade animal como um todo, né? Porque ele faz parte de todo o processo de manejo da cadeia pecuária brasileira. Então, se ele faz parte de todo o manejo da cadeia pecuária brasileira, é bastante natural que os produtos a serem utilizados por esses mesmos pecuaristas estejam também trabalhados no momento em que ele faz o manejo para a vacinação obrigatória de aftosa.
Perfeito. Obrigado, Olivar Fábio.
Abraços.
Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Esta será a última instrução. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao senhor Dolivar Caralti Neto para considerações finais.
Gostaria de agradecer a todos pela confiança depositada no nosso trabalho. Reafirmamos o nosso compromisso com o crescimento sustentável de nossos negócios. Estamos plenamente confiantes na nossa capacidade de crescer, ganhar participação do mercado, melhorar nossa eficiência operacional, mesmo tendo a situação adversa que o nosso país vive nesse momento. Então, agradeço a todos, muito obrigado.
Obrigada. A teleconferência dos resultados do primeiro trimestre de 2016 da Ourofino está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora e tenham uma boa tarde.